Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para aquele momento especial de final de semana, onde a gente se dedica a fazer uma avaliação daquilo que é fundamental para a agricultura, ou seja, a meteorologia. Então, nós vamos falar de agrometeorologia, vamos falar de acumulados, de anomalias, previsões mais estendidas, mas nós vamos falar com mais certeza dentro das possibilidades que nós temos. Através da ciência, com previsão para os próximos 45 dias. É fundamental que a gente tenha uma antevisão do que vai acontecer, principalmente com a proximidade dos dias mais frios. Para isso, está conosco, com muita honra, o nosso amigo agrometeorologista Luiz Renato Lazinski. Luiz Renato, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, João. Sempre uma satisfação muito grande aqui participar contigo do seu programa, não é? E poder trazer algumas informações que acho que possam ajudar um pouco no planejamento do pessoal. Aí nós estamos agora colhendo uma safra de verão, já iniciando uma safrinha de milho, né, João? Então, como eu disse, acho que essas notícias são bem, bem importantes aí para o planejamento da nossa safra. E como eu falei também, uma satisfação muito grande estar aqui contigo novamente, João.
Muito bem, Luiz Renato. Nós vamos dividir em três partes a nossa conversa: o momento atual, onde nós temos influência de zacas alterando o clima, muita chuva no Mato Grosso por esses dias, avançando pelo Mato Piba, atrapalhando a colheita, e uma angústia muito grande no sul, que depois de muitas chuvas no Paraná, agora o Paraná está vivendo sob angústias de não ter chuvas suficientes para tocar a lavoura. E depois, a segunda parte é o que vai acontecer com a safrinha, e a terceira parte, que é um prognóstico, nunca uma certeza, um prognóstico de como será o andamento da safra brasileira até o final do ano. Certo, Luiz Renato? É isso que nós vamos fazer, né?
É isso aí, João.
Muito
É isso
bem.
aí. Vamos comentar aí um pouquinho, né?
Então vamos inicialmente, Luiz Renato, dar uma solução, ou seja, solução não, uma informação sobre o que está acontecendo no momento atual em termos de clima no país e que afeta a safra.
Pois é, João, veja bem, é aquilo que você falou, não é? Primeiro, acho que para esclarecer o agricultor, nós estamos aí sobre a influência desse fenômeno climático Laninha, não é? Laninha, João, a característica dele são essas chuvas bastante irregulares, não é? Então você tem horas que você chove mais num canto, menos no outro, você intercala períodos de muita chuva com períodos de pouca chuva. O exemplo disso é o que nós podemos mostrar aqui no sul. Nós começamos no início da nossa safra, setembro e outubro, praticamente não choveu, atrasou o plantio da soja, né? Nessa região centro-sul do Brasil, inclusive até no Mato Grosso. Depois nós tivemos um janeiro extremamente chuvoso, que é o que eu quero mostrar depois um pouquinho ali para frente para vocês, né, João? E agora a chuva diminuiu, a chuva migrou agora para a região sudeste, centro-oeste, norte. Nós temos visto ali no, naquela região, no Acre, ali no oeste do Amazonas, também no sudoeste do Amazonas, excesso de chuvas nessa época. Então, isso daí, principalmente nessa região centro-sul aqui, é uma característica do Laninha, essa irregularidade de chuva. Você tem períodos curtos ou períodos médios em que você tem um excesso de chuva intercalado com períodos com pouca chuva, né? Então, é bem característico, né? Outra coisa, no ano de Laninha, muitas vezes você tem um frio chegando muito cedo. Só para você ter uma ideia, João, nós já tivemos duas geadas esse ano. Tivemos geada em janeiro, ali no Planalto Sul de Santa Catarina, na Serra Gaúcha, claro, geadas leves, mas tivemos. Tivemos geada também agora, dia 21 de fevereiro, temperaturas ali chegaram a 2,6 graus, né? Ali em Bom Jardim, Urubici, Urupema, aquela região, São Joaquim, ficou entre 2 e 3 graus. Aqui no Paraná tivemos aí General Carneiro, 5,3. Então, isso é outra característica do Laninha, né? O frio normalmente chega cedo, João.
Mas nós vamos ter frio então esse ano, Luizano?
Vamos ter frio, João. Com Laninha, provavelmente essas ondas de frio um pouco mais intensas aí chegam um pouco mais cedo aqui para nós, principalmente nessa região centro-sul do Brasil, né, João?
E sem querer apavorar os nossos amigos que estão com safrinha, né? Ela será um frio mais intenso? Como é que se pode avaliar?
Não é que chega cedo, já chegou, né, João? Já
Sim.
tivemos geada em janeiro, já tivemos geada em fevereiro, né? Assim, claro, o frio que pode prejudicar uma safrinha seria mais a partir aí final de maio, junho e diante, não é? Mas o grande problema nosso, João, é que a nossa safrinha está atrasada, não é? Então, com esse atraso no plantio aqui no Centro-Sul, você tem um risco maior, né, de você pegar, principalmente aquela região oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, centro-sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo ali, a partir aí do final de maio, junho, pode ter ondas de frio. É difícil dizer quando vem, qual é a intensidade, né? Mas do jeito que nós já estamos observando essas ondas de frio chegando aqui no Brasil, como eu falei, já tivemos duas muito fortes em pleno verão, né? Então a chance de chegar aqui não é pequena, né, João?
Tá.
Tá certo?
E também nós temos essa constatação que você nos faz, dizendo que a Laninha prosseguirá. E de uma forma meio intensa, é assim mesmo, Luiz Renato?
Não, não muito forte, né, João? O
Não?
Laninha provavelmente ele atingiu o máximo agora, mês de janeiro, no final do ano, agora início desse ano, e a tendência agora é dar uma diminuída, né? A tendência do Laninha é que ele venha gradativamente perdendo intensidade, mas ele ainda vai continuar influenciando o nosso clima aí ao longo de todo o segundo semestre, pelo menos até o inverno. O Laninha vai estar influenciando, claro, não de uma maneira tão intensa, um Laninha um pouco mais fraco, né? Mas vai continuar seguindo influenciando o nosso tempo, né, João?
Bom, tá. Você vai já prosseguir com a sua sequência das suas telas já já, mas antes, só para complementar esse resumo inicial, Luiz Renato, como é que fica em termos de previsão? Nós estamos acompanhando com os demais institutos, inclusive o Instituto Nacional de Meteorologia, mas como é que fica o tempo para essa semana, ou seja, deste sábado para frente, na sua ótica?
Nós tivemos aí uma frente fria que passou na quarta-feira aqui pelo sul do Brasil. Essa frente fria aqui já está em dissipação ali no oceano e ela forma aquelas acas, como você falou, né, João? Então ele forma esse canal de umidade ali entre a região sudeste e centro-oeste e as chuvas devem se concentrar nessa região, entre o Paraná, São Paulo e boa parte da região sudeste e boa parte da região centro-oeste. Então, nos próximos dias, os próximos aí 8, 10 dias, João, nós vamos concentrar muita chuva nessas áreas, não é? E a chuva diminui bem. O Paraná, digamos assim, seria a transição entre essas chuvas mais volumosas ao norte e as chuvas digamos assim, volumes bem menores ao sul, não é? Então, provavelmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se nós tivermos chuvas nesses próximos 10 dias, é alguma pancada muito isolada, coisa que não resolve muito para a agricultura, né? E no Paraná, as áreas mais ao norte do Paraná, e leste e norte do Paraná, concentram um pouco mais as chuvas, e aí chove relativamente bem. São Paulo, boa parte da região sudeste, Mato Grosso do Sul também chove relativamente bem, e praticamente toda a região centro-oeste. Então, as chuvas que estão registrando aí volumes muito altos na região centro-oeste, elas vão continuar nesses próximos 10 dias, João, com volumes aí
Nossa.
altos, tá certo? Chuvas constantes, né? Até não seria o problema do volume, mas as chuvas aí constantes nessa região centro-oeste, isso pode atrapalhar aí um pouquinho aí a colheita nessas áreas da região centro-oeste. Por outro lado, Mato Piba, ali, sul do Piauí, Maranhão, as chuvas devem ser aí bem favoráveis também, João. Então, seca um pouco aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e entre o Paraná, a região sudeste e centro-oeste, as chuvas já são mais volumosas, João.
Isso daí nos preocupa, porque nós já estamos com uma concentração alta de umidade no campo, lá no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso e também no Mato Piba, e a gente vê que se confirmar essa tendência aí nos próximos 10 dias, a gente vai ter perdas na safra, infelizmente, lá em cima, viu, Luiz Renato? Mas dito isso, vamos, claro, ter que acompanhar. Vamos à sequência das suas informações. Você já está com as suas
João, eu
telas.
queria mostrar esse primeiro mapa aqui, é precipitação acumulada nos últimos 30 dias, não é?
Vamos lá.
Então você percebe o seguinte nesse mapa aqui, as áreas, quanto mais escuro o azul, são as áreas que choveu mais. Então você tem áreas ali próximo à Brasília, no norte do Mato Grosso, por exemplo, que choveu 300, 400 milímetros aí nesses últimos 30 dias, né? Por outro lado, quando nós pegamos ali de São Paulo, Mato Grosso do Sul, em direção ao sul, as chuvas já diminuíram muito de volume, né? É o que chama atenção também é o Acre, né, João? Dá uma olhada ali no Acre, que tem uma mancha azul bem
Sim.
escura. Aquilo ali são chuvas de 500, mais de 500 milímetros acumulados em 30 dias. Então, é por isso que nós estamos ali com aquelas enchentes naquela região. Eu vou passar agora num outro mapa, que é o acumulado de chuva nos últimos 15 dias. E olha o que que acontece, João. Você vê que o sul praticamente seca, o centro-sul, né? Pegando Mato Grosso do Sul, São Paulo e os três estados do sul, nós temos uma diminuição muito grande nas chuvas aqui nos últimos 15 dias. Enquanto que, se nós olharmos ali no Mato Grosso, Goiás, né, Minas Gerais, Ali no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, que é uma região de Sinop, alta floresta ali, não é? Nós temos chuvas ali, ó, de 300, 350 milímetros em praticamente 15 dias. Enquanto que você pega o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, praticamente não choveu nada, não é? Então, isso é bem característico do Laninha, né, João? Eu quero só passar aqui uma tela aqui que eu acho que exemplifica bem. Aqui é a estação meteorológica de Campos Novos. E esse gráfico mostra a precipitação em fevereiro. Então, João, dá uma olhada aqui em cima. Eu coloquei aqui a precipitação ocorrida em Campos Novos em janeiro. Você veja que deu 300, o acumulado deu 399,6, quase 400 milímetros em janeiro. Aí você passa para fevereiro, você tem até essas colunas em azul, mas é chuva de 5 milímetros, 4 milímetros. Você veja fevereiro, o acumulado foi de aproximadamente 21 milímetros, tá certo? Então isso aqui exemplifica muito bem o que é uma laninha. Uma laninha é isso aí. Você tem períodos curtos ou médios e que chove muito, como em janeiro, e outros períodos em que a chuva praticamente corta, como aconteceu. Então essa estação de Campos Novos, ela representa muito bem o que vem acontecendo ali no centro-sul de São Paulo, oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e praticamente toda a região sul do Brasil. Nós tivemos muita chuva, volumes extremamente altos em janeiro e praticamente em fevereiro as chuvas diminuíram bastante, né? Eu tenho aqui uma outra estação de Cruz Alta do Rio Grande do Sul, é o mesmo exemplo, né? Você veja aqui que a precipitação, esse gráfico aqui é de fevereiro. A precipitação em Cruz Alta, nós tivemos um dia só que choveu bem, que foi quase 40 milímetros no dia 14, mas veja bem, em janeiro choveu 194 milímetros em Cruz Alta. Olha em fevereiro, 64 milímetros, sendo que num dia só choveu quase 40, mais da metade. Então isso é típico de Laninha, tá certo? E agora as chuvas, como nós falamos, elas devem se concentrar mais na região sudeste e centro-oeste do Brasil. Aqui no sul não é que não chova, mas se chover vai ser em áreas bem isoladas, aquelas pancadas de verão, entre final da tarde, início de noite, chove num canto, não chove no outro, não é aquela chuva muito regular, não é, João? Então, foi praticamente isso que aconteceu e isso mostra muito bem o que deve acontecer também daqui para frente, intercalando períodos curtos e médios que chove muito, volumes altos, com períodos maiores com pouca ou quase nenhuma precipitação, né, João? Isso daí já vem prejudicando. O pessoal já está pedindo chuva em algumas áreas ali no sudoeste do Paraná, em Santa Catarina, ali no oeste de Santa Catarina, algumas áreas do Rio Grande do Sul, apesar de toda essa chuva que nós tivemos em janeiro. O pessoal já começa a pedir chuva em algumas áreas ali, tá certo, João?
Muito bem. Pedir chuva, o excesso, que coisa. Como a gente tinha esse prognóstico realmente que fevereiro ia ser complicado, mas não tanto quanto se apresentou. Agora o que preocupa mesmo é esse excesso de chuvas lá em cima. Como é que fica para frente, Luiz Renato? Vamos em frente.
Temos aqui, ó, eu trouxe aqui alguns mapas aqui para a gente dar uma olhada. Isso aqui é um
Por
mapa
favor.
do Centro Europeu, né? Eu gosto muito de trabalhar com ele. Isso aqui é um acumulado de chuva, anomalia de chuva para os próximos 15 dias, tá certo? Ou seja, até o dia 12 de março, praticamente, né? 13, 14 dias da frente. Então, o que que nós temos nesse mapa aqui, João? A gente pode observar que essas áreas aqui mais em azul são as áreas em que chove, acima da média, não é? Essas áreas em azul e verde aqui chove acima da média. Então, nos próximos 10, 12, 15 dias, você repare que as chuvas se concentram em São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás e também no Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. Então, boa parte da região sudeste e centro-oeste, as chuvas vão continuar volumosas. Ou seja, além de volumosas, João, é aquela coisa: às vezes você tem uma chuva aí que a 60 milímetros no dia, passa 2, 3 dias sem chuva, isso seria ideal. Não, as chuvas vão ser mais frequentes. Nós vamos ter chuva praticamente todos os dias, principalmente à tarde e à noite, a hora que você tem o maior aquecimento, né? Então, como eu falei, ó, o estado do Paraná é o limite. No Paraná seria, digamos assim, a transição entre as áreas em que deve chover os volumes maiores, né? E as áreas em que nós teremos volumes menores. Você vê Santa Catarina, boa parte do Rio Grande do Sul e parte aqui do sudoeste, oeste do Paraná, as chuvas ficam abaixo da média nesses próximos 12, 15 dias. Outra coisa que chama muito a atenção, o pessoal tem reclamado bastante, já está pedindo também chuva, João, é a Argentina. certo? Queira ou não queira, nós temos que falar na Argentina, porque nós estamos inseridos no mundo global, né? Então, veja bem, nos próximos 12, 15 dias, você repare que chove muito pouco na região produtora de grãos da Argentina, província de Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba. Córdoba ainda tem algumas áreas que chove bem, mas Santa Fé e Buenos Aires chove muito pouco. A chuva é bem abaixo da média, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, desculpa, sul do Paraguai, né? Nós vamos ter chuvas aí bem abaixo da média. E um pouco mais para frente, João, isso aqui é uma carta que nos dá uma tendência, uma anomalia de precipitação para os próximos 45 dias, ou seja, até o dia 12 de abril, ou seja, vai de agora até praticamente o mês de março, meados de abril. Também uma tendência aqui de anomalia, como eu falei, isso aqui é uma carta do modelo europeu, eu gosto muito de trabalhar com eles, e você veja que as chuvas novamente nesses próximos 45 dias seca boa parte do sul e as chuvas se concentram aonde? Região sudeste e centro-oeste do país, tá? Sendo novamente o Paraná aquele estado de transição entre as chuvas mais volumosas a oeste e as chuvas, digamos assim, abaixo da média ao sul, né? Então, no Paraná chove mais no leste e no norte, não é? São Paulo, Minas, você veja aqui essas áreas em azul, chove muito bem aqui assim, continua chovendo bem acima da média, não é? Chama atenção também o norte do Brasil, aquela região de Roraima, Amapá ali, ó, no, norte do Pará, vamos ter acumulados de chuva muito forte, litoral norte de Santa Catarina, Paraná e litoral sul de São Paulo também, muita chuva, não é? Em compensação, o que que nós observamos? Boa parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as chuvas diminuem bastante. Então, João, vai dizer assim: ah, o Lazinski veio lá e disse que não vai chover. Não, não é que não vai chover. Vai chover, João, só que as chuvas vão continuar com volumes muito abaixo da média. E o grande problema não é isso, é a distribuição dessa chuva aqui no sul do Brasil, que é a característica do Laninha. Quando chove, um pega 10, um pega 20, outro pega 50, outro não pega nada. Ou seja, a chuva vem muito mal distribuída numa mesma área, não é? Então, isso aqui é para 46 dias. O pessoal que está colhendo vai ter que plantar safrinha. Veja que a chuva vai se concentrar novamente. Ou seja, essas acas vai ficar influenciando o clima. Ela carrega, transloca toda essa umidade da Amazônia para essa zona de convergência aqui do Atlântico Sul, né? E essas chuvas aqui se concentram nessa região. Eu trouxe também a Argentina para os próximos 45 dias. Isso é anomalia de chuva até o dia 12 de abril, não é? E você veja que Argentina, sul do Paraguai, Rio Grande do Sul e Santa Catarina continuam com esse problema de chuvas muito abaixo da média, principalmente Uruguai. Uruguai, província de Santa Fé, província de Buenos Aires, aqui, as chuvas devem ficar bem abaixo da média, né? Então, a tendência agora, para a colheita, agora tem a fase de enchimento de grão, principalmente na Argentina, no Rio Grande do Sul, é bom ficar atento. Algumas áreas devem chover, outras não devem chover tão bem assim. Tá certo, João?
O que me preocupa, Luiz Renato, é essa concentração sobre São Paulo, né? Mas vai ter o corredor lá também para o Centro-Oeste, mas essa ausência de chuvas para o Rio Grande do Sul, embora a gente tivesse alertado, contando com isso, digamos, né? Infelizmente, por excesso da presença do Laninha, é dramático ver isso daí para os próximos 45 dias, exatamente na fase de enchimento de grãos das principais lavouras gaúchas.
Exatamente. Ali no Rio Grande do Sul, agora o mês de março é um mês crítico, né, João? Porque precisa de água, porque ali é a fase de enchimento de grão. Não só no Rio Grande do Sul, como ali o sul do Paraguai, principalmente na Argentina, né, João? Que já vem ainda. O ano passado também sofreu bastante e esse ano vai sofrer mais ainda. Então, é o mês de março, que seria um mês crítico, que teríamos que ter chuva. A tendência dos modelos, isso você pega vários modelos aí, americanos, nossos aqui no Brasil, todos eles indicam uma diminuição das chuvas, né, no decorrer de março, aí, principalmente aí dessa região central, sul, sudoeste do Paraná, né, para o sul, né? Então, isso pode ser bem complicado aí para essa fase de enchimento de grão, né?
Bom, e isso tudo é consequência da Laninha, né, Luiz Renato?
Exatamente. E outra coisa, né, João? E em compensação, você tem um excesso de chuva na região centro-oeste, que pode atrapalhar também agora a colheita e também o início da safrinha, né? Plantio e tudo mais, né? Então acaba complicando um pouco mais. Muita chuva num canto, pouca chuva no outro. Isso é típico de Laninha, João.
Tá, e você tem dois cenários também, tanto como de Laninha para nos mostrar e também do nosso principal concorrente, além da Argentina, que é a safra americana. Vamos
É,
para.
exatamente. Bom, João, a Laninha, como a gente já vem falando há muito tempo, né? Ela está presente. Ela diminuiu de intensidade agora. É, eu tenho aqui uma transparência aqui que a gente pode ver agora. Esse daqui é a anomalia da temperatura da água do mar, semana passada, entre o dia 14 e o dia 20 de fevereiro, tá certo? Então, se nós olharmos ali para aquela área do Oceano Pacífico Equatorial, que é a região que nós observamos o Laninha e o El Niño, né? Você pode reparar que tem, próximo à costa aqui da América do Sul, as águas até estão mais ou menos dentro da média do normal. E à medida que nós vamos nos afastando para a Austrália, nessa região central do Pacífico, as águas continuam frias, ou seja, essas manchas que você vê aqui de azul são temperaturas abaixo da média. Então, o Laninha, ele enfraqueceu, tá certo? Ele perdeu força, mas ele ainda continua presente, não é? E aqui eu trouxe mais duas transparências. Essa daqui é a previsão da NOAA, não é? Para o trimestre agora, março, abril e maio de 2021. Qual o prognóstico de anomalia da água do mar? Então a gente pode observar que, olha aqui, ó, na região equatorial do Pacífico, região de El Niño e Laninha, ainda os modelos preveem muita água fria nessa região. Ou seja, o Laninha persiste ao longo aí, agora do final do verão, ao longo do outono, não é? E mais para frente, ainda pegando o trimestre, maio, junho e julho de 2021, você vê que o Laninha aqui, ó, bem formado, bem característico, ou seja, até o inverno, até o final do nosso inverno, João, o Laninha ele diminuiu, mas ele volta ainda com alguma força, claro, não com a intensidade que ele estava aí no final do ano passado, em janeiro, mas ele ainda vai persistir até meados desse ano. E eu diria o seguinte, João, que eu acredito que boa parte do segundo semestre ainda nós vamos estar sob o efeito desse fenômeno climático Laninha. Com isso, João, o que que a gente pode esperar? Não vai mudar muito o padrão de chuva que nós estamos observando. É aquela história, você vai ter períodos em que vai chover muito, como eu falei, janeiro choveu demais no sul, agora a chuva cortou. Tá? Agora, a chuva ela migra para a região sudeste e centro-oeste, chovendo bastante, não é? Outra coisa que seria interessante comentar, o pessoal fica preocupado, olha, eu vou plantar milho safinha no centro-oeste. A chuva no centro-oeste ela vai cortar mais cedo, ela vai se prolongar um pouco mais, ou ela vai ficar no período normal? Eu acredito que a chuva no centro-oeste ela vai não vai se prolongar muito, não. Ela deve ficar mais ou menos dentro do período normal. Ela vai cortar no período normal dela, né? Ali final de abril, maio, nós já teremos uma diminuição das chuvas na região centro-oeste, tá certo, João? Então, o que que acontece? Esse Laninha vai estar influenciando o nosso clima, o padrão de chuva vai continuar o mesmo, não é que não vai chover, só que a chuva quando vem, vem muito irregular e muito pontual. O que vai dar o tom para nós aqui também na região sul são as águas do Oceano Atlântico também,
Ah,
não é?
sim.
Você pode reparar aqui que os modelos, olha, tanto agora pro março, abril e maio, eles não colocam água muito quente na nossa costa, pouquinho acima da média. Isso aqui é normal. Então, quando está normal, quem influencia é o Laninha. Aqui seria o ideal se na nossa costa tivéssemos águas um pouco mais quentes, não é? Aí melhoraria os volumes de chuva aqui para nós na região centro-sul, mas não. Ele permanece normal. Então, isso continua chovendo bem na região sudeste e centro-oeste e essas chuvas irregulares do sul. E quando você passa mais para frente, até maio, junho, julho, você vê que não muda muito temperatura no Oceano Atlântico. Aumenta um pouquinho ali na costa da região sudeste, mas na região sul fica praticamente normal. Como eu falei, se as águas do Atlântico tivessem um pouco mais quentes, favoreceria um pouco mais as chuvas. Mas não é isso também que está mostrando, não é, João? Outra
E
coisa do
sim.
Laninha que nós comentamos aí no início da nossa conversa, João, é com relação às massas de ar fria, né? Laninha, veja bem, quando você forma uma massa de ar fria lá embaixo, ela chega aqui com muita intensidade, tá certo? E foi o que aconteceu. Como eu falei, nós tivemos geada em janeiro e tivemos geada agora, temperaturas extremamente baixas no dia 21, 20, 21, 22 de fevereiro, tá certo? Ali no Planalto Sul de Santa Catarina, quando as mínimas chegaram ali, Bom Jardim, Urupema, Urubici, 2, 2,6, 2,5 graus, com geada, tá? Aqui no Paraná, General Carneiro, com 5,3, ou seja, não é que o frio vai chegar, ele já está chegando com muita intensidade. Dizer para você quando essas massas de ar vão chegar e com que potencial é difícil. Por exemplo, agora no final de março devemos ter aí uma onda de frio bem forte. Claro, ainda não prejudica as nossas lavouras, não prejudica a agricultura, né, João? Mas nós já vamos aí ter uma massa de ar, acredito que bem forte, chegando aqui nessa região centro-sul do Brasil aí no final de março, né? Nada de geada, nada que atrapalhe a agricultura, mas nós temos essas quedas bruscas de temperatura. E isso, no que ela impacta para a agricultura, esse frio? Normalmente é doença. Você não tem geada, não estraga, mas nas lavouras de feijão, por exemplo, você tem um problema de doença. Então, esse frio aí atrapalha bastante com a questão de doença. Mais para frente, aí sim, final de maio, junho, aí as massas de ar já chegam com bastante intensidade. Como eu falei, não tem como você dizer que dia vai chegar com que intensidade, mas as condições meteorológicas e atmosféricas reinantes com as condições de Laninha, não é? Elas são extremamente favoráveis à entrada dessas massas de ar extremamente frias, né? Então, primeiro, é essa chuva bastante irregular, hein? Isso nós vamos sofrer um pouco aqui, Mato Grosso do Sul, também sul de São Paulo, Paraná, aí, março e abril, a
Sim.
chuva, ela vem assim bastante irregular, mas mais para frente aí podemos ter o problema do frio, tá certo, João?
E vamos dizer assim, para deixar a gente um pouco mais compensado, é que também os americanos estão complicados com a sua safra, não é isso, Lazinski?
Exatamente, João. Os americanos estão complicados, primeiro, porque essa onda de frio extremamente forte que nós tivemos ali, né? Chegou até o Texas ali, os solos estão muito, muito frio ainda. Naquelas áreas mais ao sul ali do meio oeste, eles já começam agora em março a preparar o solo, né, para começar o plantio, mas não tem condições nenhuma. Essa semana, o final de semana agora esquenta um pouco, né? No sábado, no domingo, as temperaturas aumentam um pouco, mas vem outra onda de frio aí a partir de segunda, terça-feira, nada parecida com essa que passou aí, que nós vimos que deu neve em praticamente todo o país, não é? Mas nós vamos ter aí uma outra onda de frio aí bem forte também a partir de segunda, terça-feira chegando. Então, Estados Unidos é esse início de safra deles, claro, o grosso do meio oeste vai plantar só lá meados de abril, final de abril, começo do plantio, não é? Então, até lá, eu acredito que já melhore bastante, mas é preocupante esse início de safra para os Estados Unidos. Outra coisa, João, essa parte, esse, essa, eu tenho uma transparência aí que vou mostrar agora, João. Na verdade, é estiagem, um mapa de estiagem lá nos Estados Unidos. Então, você vê que essas áreas mais a oeste, digamos assim, essas cores aqui, mais amarelo, vermelho, são as áreas em que eu tenho alguma seca nos Estados Unidos, né? Então, você vê o estado de Iowa aqui, ó, oeste de Iowa. Nebraska, aqui, essa região aqui, ainda nós temos aí pouca umidade no solo, não é? Então, se isso daí se agravar, né, no início da safra, é complicado, né? As outras áreas, a maior parte do meio oeste, sem grandes problemas, tá certo, João? E aqui eu tenho uma tendência aí de precipitação aqui para a carta da NOAA, para o trimestre aqui, março, abril e maio de 2021, que é agora o início da largada da safra americana, da probabilidade de precipitação. Então, as áreas em marrom nesse mapa aqui são as áreas em que está previsto chuvas abaixo da média, e as áreas em verde acima da média. Então, você veja que essas áreas a oeste e do meio oeste, que já estão aí com alguma estiagem aparecendo, ela deve persistir ainda no início da safra. Em compensação, maior parte do meio oeste aqui, ó, Iowa, Illinois, Indiana aqui, a chuva já melhora bastante. E com relação ao frio, a partir de março, abril e maio, a tendência é que gradativamente essas temperaturas venham subindo, principalmente no sul dos Estados Unidos. Aqui na região do meio oeste, as temperaturas aí Tudo indica que fique mais ou menos na média, mas no sul ali, que sofreu bastante ali com o frio, tendência que nesse trimestre já digamos assim, as temperaturas já subam um pouco mais. Então, largada da safra americana, eles têm um problema ali com um pouco de falta de chuva ali no oeste do meio oeste, ainda muito frio, não é? E tudo indica que essa estiagem ainda deve persistir um pouco mais aí no início da safra. Vamos dizer assim, mais localizada aí no oeste do meio oeste. As outras áreas sem grandes problemas por enquanto, né, João?
Tá bom. Ok, assim, agora chegou a hora do resumo, mas eu vou dizer assim que, depois de tudo que eu ouvi de você aí, Luiz Renato, o que compensa é que os preços vão subir, né? Mas que adianta a gente dizer isso para quem não tem o grão, né? Então vamos a um resumo, Luiz Renato, vamos a um resumo do que você falou, eu anotei aqui. Eu vou começar pelo Laninha, que vai até o final do ano e pode prolongar até o início da safra de verão, em média. E também a estiagem nos.
Até meados desse ano, né, João?
Até
Pode
meados.
prolongar até o início da safra de verão, exatamente.
Tá. Estiagem nos Estados Unidos, no início, mas depois pode melhorar. Próximos 15 dias com muita chuva concentrada no Sudeste e cortando a chuva, vamos dizer assim, drasticamente para o Sul. Argentina, Uruguai, sul do Paraguai e também. Crucialmente, vamos dizer assim, no Planalto Gaúcho. Isso que preocupa a gente. O fato é que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná teremos uma safrinha preocupante, com pouca chuva, e em compensação lá em cima, dentro da normalidade, lá em cima que eu digo é Brasil Central, Centro-Oeste e Mato Pibo. E, por enquanto, essas chuvas vão ser muito volumosas lá para o norte. Essa é a situação atual. E aí, eu não sei se nem sei isso, é a minha manchete, mas essa corte de chuvas para o sul do país, dentro de um prognóstico de Laninha, ela vai pegar exatamente na parte crucial, né, dramática, que é a fase do enchimento de grãos lá para os gaúchos. E o Laninha é o que está fazendo essa alteração toda. Tá certo esse resumo? Quer consertar alguma coisa?
Não, tá certo. Só o Laninha, você conserta aí. Se Laninha deve persistir até meados desse ano e deve se prolongar ainda em boa parte do segundo semestre, já pelo menos até o início da próxima safra de verão, não é, João?
Tá bom.
Tá? Outra coisa, Estados Unidos, ele não tem uma estiagem, ele tem uma estiagem mais nas áreas mais a oeste do meio oeste ali, né?
Tá.
As outras áreas ali, o problema é o frio, tá? Então, essa estiagem fica mais ali ao oeste do meio oeste, não é? E o Rio Grande do Sul, que como você falou, agora já março é um mês crítico, que é a fase de enchimento de grão, a tendência é que nós tenhamos um corte nas chuvas, não só no Rio Grande do Sul, como também na Argentina, deve sofrer bastante aí com a diminuição das chuvas nesse período em março e abril, João.
Quando
Março e abril,
eu
boa
disse,
parte de abril também.
eu disse quando eu relacionei as previsões meteorológicas para os preços, para as cotações, é evidente que isso será impactado, os preços serão impactados com essas análises que já percorrem o mundo. Lazinski, assim, uma pergunta que é meio crucial, mas não é da sua área, mas eu, né, vamos conversar sobre isso diante da sua experiência, né? Aos produtores, nada ou se pode fazer, né, Luiz Renato?
Bom, já aquilo que a gente sempre fala, né, João? A agricultura, como todo mundo fala, é uma indústria a céu aberto. Nós estamos à mercê do clima, né? Hoje, você que o teu programa, acho que todo mundo assiste e vê a tecnologia, o quanto a nossa agricultura evoluiu nesses últimos 20 ou 30 anos, não só em equipamentos, como também melhoramento genético, manejo de solo, pragas e doenças, manejo de solos. Tudo isso você vem mostrando no seu programa aí, e você vê o quanto evoluiu. Quer dizer, você controla tudo da porteira para trás, João. Só tem um fator que você não controla, é o clima. E o clima acaba sendo esse fator fundamental, né, de sucesso ou não das nossas lavouras. E tá aí, né? No ano passado, nós tivemos problemas no Rio Grande do Sul, problemas na Argentina, tá certo? Esse ano, nós tivemos aqui no Paraná algumas lavouras em janeiro, o excesso de chuva que acabou atrapalhando, doença, abortamento de vagem, não é? Então, o clima, ele acaba se tornando esse fator fundamental de sucesso ou não das nossas lavouras, justamente porque eu não tenho controle, o agricultor não tem controle sobre ele. Então, não tem jeito. Para que que servem essas informações? Serve para planejamento, João, para a gente se planejar, pelo menos não plantar no escuro. A gente tem uma ideia do que nós podemos encontrar pela frente, com relação às precipitações, com relação às temperaturas, e poder adotar algumas medidas que possam minimizar esses efeitos adversos do clima, né? Porque não tem jeito. Né? Modificação artificial de clima é muito caro, não tem como fazer, João.
Tá certo. Luiz Renato Lazinski, meu grande amigo, agrometeorologista que está sempre conosco aqui no Notícias Agrícolas, no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu esforço em ajudar os nossos amigos produtores, Luiz Renato.
João, eu que agradeço, como eu falei, uma satisfação muito grande conversar contigo, uma satisfação imensa poder trazer essas informações. Claro que eu gostaria de chegar aqui e dizer: a Laninha vai embora e o clima volta ao normal. Infelizmente, não é isso que está mostrando daqui para frente. Mas é o que nós temos, João, e como eu disse, pelo menos o pessoal pode fazer um planejamento, utilizar essas informações para o planejamento. E, mais uma vez, João, muito obrigado pelo convite e a gente está sempre à disposição quando precisar. Um grande abraço, João.
Para você também, Luiz Renato. Até a próxima. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Claro, como disse bem o Luiz Renato, não é bom seria se nós fôssemos somente mensageiros de boas notícias, mas não é o que a gente está vendo aí pela ciência e pelos prognósticos. Temos que ficar atentos, temos que acompanhar, né? De repente vai que as coisas sofram alguma mudança, porque é um organismo vivo, né? É o clima, né? É a natureza, enfim. E nós precisamos ficar atentos e fazer, como disse o Luiz Renato, os nossos planejamentos para a próxima safra. Continue conosco, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país e vamos em frente. Muito obrigado.